Quantos já ouviram a expressão, né? Quem trabalha muito não tem dinheiro pra, não tem tempo para ganhar dinheiro? Levanta a mão. Tá. Quem trabalha muito aqui? Hein, Arthur? Essa expressão é uma expressão que, ela, no primeiro momento, ela pode soar como um incentivo a não querer trabalhar. E quem interpreta assim tem todo direito. Mas, na verdade, eu gosto da interpretação dessa frase no sentido de que, às vezes, a gente fica remando, e a gente perde a referência do farol. A gente fica fazendo, e a gente vai se cansando. Tem o livro Simplifique, do pastor Bill Hybels, que ele vem dizer que o movimento é importante, mas tão importante quanto o movimento é a progressão. É a gente sair do ponto A e chegar no ponto B, né, mãe? Porque tem gente que fica no ponto A e gasta energia. Você fala com um cara que é empresário. E aí, meu, você é empresário? É, e aí, meu, há quantos anos você está trabalhando nisso? Eu estou trabalhando há 20 anos, todo dia acordo cedo. O que você conquistou? Nada. Estou devendo para todo mundo. Então, o problema não é trabalhar, né? O problema é ficar trabalhando e não saindo do mesmo eixo. Nós estamos no finalzinho do quadrimestre, ou melhor, do trimestre a respeito de movimento. Só que eu quero pregar aqui para pessoas que até estão em movimento, mas que de alguma maneira tem que fazer uma avaliação para ver se esse movimento está te levando para um lugar útil. Será que você não está gastando muita energia? Será que você não está trabalhando demais e está deixando de ganhar dinheiro? E aquele que talvez está sendo mais estratégico que você está ganhando dinheiro nas suas custas ainda. Eu não estou falando para você largar seu emprego, muito pelo contrário, não estou falando para você ser um empreendedor do nada. Não, nada disso, vocês são inteligentes, mas eu preciso explicar bem para não ser mal compreendido. O convite hoje é para a gente, se for necessário, que até o tema do nosso culto de hoje, se for necessário, Michel, recomece. Não existe vergonha em pedir ajuda. Não existe. Na verdade, pedir ajuda é sabedoria. O tema hoje é recomeço. E dentro do trimestre do movimento, parece quase que um contrassenso. Mas é estrategicamente colocado esse tema para nós nessa fase do trimestre, para dizer: ei, você está em movimento, mas avalie se realmente você está no sentido correto. E o texto bíblico para nos ajudar hoje é um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. Eu não vou pregar sobre o apóstolo Paulo hoje. Vocês acreditam? Eu falei: meu Deus, não acredito. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Que é isso, Brasil? Uma salva de palmas. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. No final do culto, lá fora, nós temos um mimo, um presente para dar para vocês, tá bom? Passem lá fora e peguem gratuitamente, não é pegadinha. Não tem nota de rodapé, é um presente nosso para vocês. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Fale comigo, oficial importante. Encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: ei, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura, abre aspas: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Fecha aspas. O eunuco perguntou a Filipe: ei, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Um eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: se creio, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, mas ele estava cheio de alegria e seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu lá em Azoto, indo para Cesareia, e pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu tenho consciência absoluta que teus filhos não vieram me ver nem me ouvir, eles vieram receber de ti. É a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos alimenta. Não a nós, Senhor, mas a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos diminuir para que o Senhor venha crescer. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração diz amém. Prontos? Afivelados? Esse texto é um texto clássico também, muito conhecido dentro da tradição cristã. E esse texto relata que um belo dia, um anjo chegou para Filipe e disse: Filipe, se levante de onde você está e vá em direção ao sul de Israel. Esse Filipe aqui, alguns defendem a tese que era um dos 12, o Filipe do Colégio Apostólico. Outros já não, outros defendem que é um outro Filipe, né? E está tudo certo, eu não consigo ter base teológica para defender qual Filipe era. Uma coisa nós sabemos, era um Filipe crente, né? Era um Filipe que era de fato um discípulo de Jesus Cristo também. Talvez não um dos 12 apóstolos, mas um discípulo de Jesus Cristo, assim como eu, assim como você. E o que eu acho bonito é que o anjo fala para ele, e não tem muito assim: ah, por que você quer que eu vou? Não, o anjo chega para ele e fala assim: meu, se levanta e vai. E detalhe, é para uma região deserta. Se ouvir um chamado de Deus já é difícil a gente sair da zona de conforto, imagine a gente ouvir um chamado de Deus sabendo que o lugar é deserto. Mas ele vai. Porque é melhor estar com Deus no deserto do que sem ele em qualquer tipo de oásis, né? Então ele vai, ele não contesta, ele se levanta e vai para essa estrada que ficava lá perto de Jerusalém. Nessa estrada, Filipe, ele encontrou um carro, uma espécie de carruagem, que levava um importante mordomo de uma rainha africana. Filipe, ele, né, ele está agora coladinho a esse tipo de carruagem. E da onde estava vindo essa carruagem? Essa carruagem, pelo que o texto nos informa, estava vindo de Jerusalém, lá do templo de Jerusalém. Mas quem estava dentro, como eu disse, não era um judeu, era o mordomo de uma rainha africana. É muito interessante a gente perceber isso no texto, né? A gente percebe aqui um cara que não é judeu, mas está interessado em prestar um culto em Jerusalém. Num tempo onde o templo judaico era exclusivamente para quem é judeu. Só para vocês terem uma noção, quando a pessoa chegava no templo de Jerusalém, tinha a área, que era a área mais importante, dos sacerdotes. Aí tinha uma área um pouco menos importante, que era a área dos levitas. Aí você tem uma área um pouco menos importante, que eram de homens pobres mortais como nós. Aí você tinha uma outra área que era só para as mulheres e para as crianças. E você tinha uma outra área que era para os estrangeiros. Ou seja, a sensação cultica desse cara é a pior do mundo. É como se eu estivesse pregando aqui, a igreja estivesse de fato hiperlotada, a gente precisasse colocar pessoas lá no estacionamento, como já fizemos isso no culto da virada um dia. Assim, por mais que a pessoa se esforce, mas não tem nenhum sistema de som lá fora. A pessoa ela ia ficar tentando entender o que eu estou falando, se é crente. Senhor, vai traduzindo, vai me falando. Se não é crente, fica revoltado e vai passar virado em outro lugar. Então, é bem provável que esse cara, ele foi para o culto com uma expectativa, mas saiu desse culto pior do que entrou, de alguma forma. Tanto é verdade que ele não deve ter tido uma boa experiência de culto, porque parece que ele saiu do culto com mais dúvidas do que com respostas. Tanto é verdade que ele está dentro da carroça dele, da carruagem dele, seja lá o nome que for, do carro chique dele, e ele está lendo alto um texto bíblico, que possivelmente foi o texto trabalhado no culto de Jerusalém, que ele não entendeu nada. E cá entre nós, ele estava lendo, na minha humilde opinião, tão alto, que quem estava fora, no caso Felipe, conseguiu ouvir tudo. Detalhe, não era uma BMW que você não consegue ouvir o motor. É uma carruagem. Eu não sei se eu estou forçando a interpretação do texto, mas para mim, me sugere o texto, que ele estava muito bravo, lendo esse texto muito alto, tentando compreender aquilo que ninguém teve o mínimo carinho de explicar. Enquanto está acontecendo essa briga entre ele e o texto bíblico, Felipe está na cola, porque Deus mandou ele para lá. Tem algumas coisas que Deus faz que a gente não entende. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares que a gente fala assim, não, daqui não pode sair muita coisa boa não, e é dali que sai. Porque ele está frustrado porque a religião excluiu ele. Ele está frustrado porque ele não conseguiu estar num lugar onde as pessoas pudessem dar qualidade para ele. E agora ele está voltando para a África totalmente bravo, brigando com o texto bíblico, com sede de aprender, mas não tem. Ei, mas enquanto os homens fecham uma porta aqui, Deus ele tem prazer em abrir uma outra porta lá para um filho que tem um coração ensinável. Felipe percebe, meio não sei o barulhinho que fez, não sei se ele deu uma assoviada, não sei o que aconteceu. Ele fala assim, ei, você que está aí dentro. Você que está aí dentro, desculpa incomodar a sua viagem, o senhor africano. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe interpretar esse texto que você está lendo aí? Estou percebendo que você está lendo alto, meio bravo. O mordomo disse... Por isso que eu levanto a testa que ele estava bravo. Olha o que ele responde. Como eu vou saber interpretar se ninguém me explica? Você acha que ele falou isso carinhosamente? acabei de chegar de um culto em Jerusalém, criei toda a expectativa que eu receberia um pouco de Deus lá, porque na África eu não acho o que falar que eu acharia aqui. Só que eu entro no culto, me leio um texto, não estou entendendo. Ainda bem que eu estou com o texto aqui na mão, mas eu não estou conseguindo entender coisa nenhuma. Como que eu posso interpretar esse negócio e ninguém me explica? O Felipe falou assim: cheguei. E o texto que ele não estava entendendo é esse daqui, Atos 8, versículo 32 a 33. Que é uma transliteração, de fato, ao pé da letra aí, desculpe a redundância, do próprio texto de Isaías. Olhem só, ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse é o texto que está colocando o africano em crise. O texto vem dizer que Felipe carinhosamente subiu no carro do mordomo, usou o texto do próprio Isaías para explicar que o cordeiro que foi ao matadouro não era Isaías, mas era Jesus Cristo. Felipe foi tão competente, ele foi tão pedagógico, ele foi tão organizado e eficiente na explicação do plano de salvação, que no meio do caminho, no meio da explicação, o Felipe explicou muito melhor do que eu explica batismo. Ele falou, explicou o texto, já emendou com batismo, eu acho que já emendou com Santa Ceia, já fez todo o pacote. Naquele momento o africano diz o seguinte: eu quero me batizar. Aí o Felipe olha assim: eita, vai com calma. Tipo assim, você entendeu mesmo o que eu acabei? Felipe não estava se dando conta que a explicação dele foi tão boa assim. A ponto do cara já querer se batizar. Aí o mordomo disse o seguinte: Felipe, eu creio que esse Cristo que você acabou de pregar para mim é mais importante do que qualquer rainha africana. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu quero me batizar. Pode inventar um rio aí que eu vou mergulhar. Naquele momento a Bíblia vem dizer que o etíope, o africano, fala: para a carroça. Eu estou me movimentando, mas eu não estou na direção certa. Para a carroça. Deixa eu falar, tem horas na nossa vida que a gente tem que parar a carroça. Pastor, não é carroça, é carruagem. Ah, coisa chata. Carruagem. Ei, tem horas que você tem que... Tem horas na vida que a gente até está se movimentando, mas a gente está no mesmo eixo. Eu estou pregando aqui para empresários, eu estou pregando aqui para pais, eu estou pregando aqui para mães, que está se movimentando para caramba, mas você está no mesmo eixo. Hoje é dia de, metaforicamente falando com esse texto, hoje é dia de nós pararmos a nossa carroça e avaliarmos se o sentido pelo qual estamos indo, se de fato é aquilo que Deus deseja para nós. Eles param a carroça, acham um rio, porque Deus é assim. Você conseguiu meio que levar Felipe no quilômetro certo da carruagem? Você acha que não ia conseguir um rio? Já estava tudo alinhado. A intencionalidade de Deus no texto bíblico para mim me encanta. E eles mergulham, o batismo acontece. Quando o batismo acontece, a Bíblia vem dizer que Felipe é arrebatado e já vai para outro lugar. Vai para outro, chega em outro lugar. Rodrigo, o que é isso ser arrebatado? Eu pensei que saía daqui para lá. Eu também não sei não. Acho que ele saiu daqui e foi teletransportado para lá. É, os campos estão brancos, são poucos os ceifeiros. Tem horas que Deus tem que fazer alguma coisa doida para falar do amor dele. Porque aqueles que deveriam explicar não estão explicando. Aqueles que deveriam se comprometer com a evangelização não estão se comprometendo. Então Deus tem que tirar o cara daqui, teletransportar para lá, depois traz para cá, depois traz para lá. Por isso que quando você vê um cara que trabalha na igreja e é frutífero, você fala: mano, esse cara parece que ele está em todos os lugares. Tipo o Vanildo. Se você não conhece o Vanildo, bom sujeito você não é. Não é possível. O Vanildo, tem hora que eu falei: Vanildo, vamos conversar. Como que é a tua relação com a Trindade? Você faz parte da Trindade? O que acontece? Não, de verdade, um dia eu estava aqui. Aí eu saí, fui para minha casa, fui para São Bernardo, ele estava em São Bernardo. Aí depois eu saio de São Bernardo, vou para uma ONG, ele está na ONG. Eu falei: você é doido? Ei, é porque já que não tem outros Vanildos, ele vai multiplicando. Agora, será que podemos dizer: Senhor, eis-nos aqui? É para ir para o deserto, a gente vai? Quem é um africano que a gente precisa ir atrás hoje? E aí o que eu acho bonito é que o Felipe vai ser teletransportado para outro lugar. sem nem cessar a expressão, ou transportado para outro lugar. E o africano agora, a Bíblia vem dizer que ele não está triste, porque Filipe vazou. A Bíblia vem dizer que ele está feliz. E agora ele vai para a África, mais do que um mordomo de uma rainha. Ele vai para a África falar do Evangelho. A ponto de teólogos defenderem a tese que o Evangelho chega na África pela primeira vez por conta desse cara. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida desse homem? Eu confesso para vocês que todas as vezes que preguei esse texto, sempre foquei em Filipe. E não teria problema nenhum. Até porque Filipe, ele entendeu o desafio evangelístico. E essa é uma coisa que nós precisamos entender, que mediante as milhares oportunidades que Deus nos proporciona na evangelização, nós temos que, de fato, cumprir. Que a tempo e fora de tempo nós possamos pregar, e a gente está falando de missão já alguns domingos. Nós estamos falando sobre a importância, seja você pastor ou músico, seja você médico, engenheiro, sei lá o que, a profissão que você tem, eu não sei. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Agora, não um evangelho qualquer, mas um evangelho que confronta, que é absoluto. Um evangelho que promove arrependimento, um evangelho que promove mudança. Não é você que vai mudar, mas você pelo menos tem que pregar que ele pode mudar. Eu não posso forçar você a mudar, você não pode forçar eu a mudar, não pode. Mas nós temos que pregar o evangelho que transforma. Nós precisamos ainda pregar esse evangelho que é absoluto, que está dentro de um sistema relativo, totalmente chato, onde a gente não sabe mais o que é verdade. Tanto foi confrontador o evangelho que Filipe pregou, o texto bíblico não diz mais, mas com certeza, como eu disse, perdoe a prolixidade, meu, ele deve ter dado uma aula, e o cara quis se batizar na hora. Esses dias uma pessoa falou para mim, pastor, então eu não entendo, porque aqui na Adai você tem que estudar 3 meses para se batizar, enquanto que o Filipe deu uma aula dentro de uma carroça e já pôde batizar. O que é esse negócio aí? Eu falei, sabe qual é o problema? O problema é que eu não tenho a capacidade de Filipe, eu tenho que precisar de 3 meses para te ensinar. Se você tiver paciência, você aguenta. Agora, sejam 2 meses, sejam 3 meses, seja uma aula, porque tem igrejas que, meu, você aceita Jesus, você vai para a salinha da bênção, o cara fala, se o cara for Filipe, parabéns, você vai para essa igreja, vão te batizar hoje lá. Agora, aqui na Adai, a gente é pobre mortal, pobre pecador. Não é fácil explicar o plano de salvação assim em uma hora. E se você souber, olha, de boa, é difícil, tem gente que está aqui há um bom tempo e não entende algumas coisas da Bíblia. Então Filipe, para mim, ele mostra a importância que nós precisamos ser e estar dentro do projeto de evangelização no mundo. Agora, a grande lição, ou as grandes lições desse sermão, para mim, vem com o etíope. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é essa lição aqui. Primeiro, nós precisamos de um coração ensinável. Olha só a sede que ele tinha por conhecimento. Atos 8, de 30 a 31. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. Gente, ele não conhecia Filipe, pastora Vera. Mas a humildade desse cara, o texto diz que ele era importante. Não era um cabeça de barra como eu, não, era um cara importante. Tipo, aí ele olha um cara que está podendo explicar, mas o cara tem tanta sede. Tanta sede, para mim... Isso mostra a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E aqui eu quero falar um pouco a respeito da humildade que a gente tem que ter. Óbvio, de aprender com Deus, é óbvio. Mas muitas vezes a gente tem que também ter a humildade de entender que outras pessoas, que às vezes até nem falam de Deus, mas elas têm alguma coisa para ensinar a gente. Ou você não conhece uma pessoa que não é crente que já te ensinou alguma coisa? Quer ver esses dias? Quem me ensinou? Vou falar. Estão com cintos aí? Anitta. Pronto, pode assinar minha carta de exclusão da Assembleia de Deus. Eu estou indo para os Estados Unidos hoje à noite. Estou indo para Nova York, terça-feira eu prego lá. E aí eu estava pesquisando o que eu vou visitar em Nova York. Sou filho de Deus? Pelo menos alguma coisa eu vou visitar. Ainda que eu deixe de comprar uma meia para mim, mas eu vou visitar alguma coisa. Aí eu estava vendo que tem lá um museu de cera. A Madame Rousseau. Aí eu vi um vídeo mostrando todas as pessoas famosas. Vocês acreditam que na ala musical da Broadway está Michael Jackson assim? Quem está na frente dele dando uma piscadinha? Anitta. No Museu de Cera, a Anitta. E sabe o que está escrito lá? Menina do Rio. Nós estamos sendo representados pela Menina do Rio. Misericórdia. Agora, essa menina não chegou lá à toa. Essa menina é focada. Pega as entrevistas dela. Quando ninguém queria me ouvir, eu queria cantar. Estudei música, estudei teatro. Gente, vocês já viram falando inglês? É impressionante. Eu não falo inglês, né? Eu não passo fome, mas eu não falo inglês. É impressionante o jeito. Quem ensinou ela? O Espírito Santo? Ou ela, que foi lá e estudou? É impressionante o quanto essa menina é focada. Aí eu fiquei esses dias ouvindo ela em inglês. Eu falei, Rodrigo, você é um pilantrinha mesmo. Essa menina está falando inglês e você não consegue pregar um sermão em inglês. Enquanto isso, ela está lá no Oscar. No Oscar não. Lá no Grammy Latino, Grammy Americano, sei lá que Grammy que é, falando inglês. Muitas vezes nos falta o foco, a necessidade de nós estarmos um pouco mais com o coração ensinável. Lógico, vocês me conhecem, eu não estou falando da música que ela faz, eu não estou falando da dança que ela dança, ela faz o que ela quiser da vida dela, mas que essa menina é uma menina focada. Ei, Anitta, estou falando bem de você, você poderia um dia fazer uma visita aqui para nós? Jesus te ama pra caramba, eu sei que você sabe. Pronto, falei. Ai, meu Deus. Agora a exclusão mesmo. Oh, nós precisamos de um coração ensinável. Esse cara me mostra, esse etíope está me mostrando como é importante a gente querer saber as coisas. Agora tem crente que está 10 mil anos na igreja, você pergunta o que é trindade, ele não sabe. Você pergunta o que é nascer de novo, ele não sabe. Você pergunta o que é plano de salvação, não sabe. Você pergunta quantos livros tem na Bíblia, o cara não sabe. Você pergunta para ele por que a Bíblia é escrita, ou por que a Bíblia não é escrita de maneira cronológica, ele não sabe. Você pergunta o que são dons espirituais. É de comer? Você falou, não, o que é fruto do Espírito? Não, esse é de comer. Os caras estão assim, alienados, doidos. Essa geração do Google, que sabe tudo e não sabe nada, está criando crentes assim. Crentes que não são confrontados, crentes que não leem mais a Bíblia, crentes que não estudam mais, crentes que engolem tudo, tudo. Enquanto nós que estamos tentando relativizar o Evangelho, o mundo está cada vez mais absoluto. Dentro da crença relativizada deles. Para mim, esse cara mostra o que nós precisamos, ou qual é a postura que nós devemos ter. Um coração ensinável. Salmo, se você não achar que eu vou falar só da Anitta, Salmo 86, de 11 a 12. Olhem só. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Coração ensinável. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei. Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Um coração ensinável diante de Deus nos permite estarmos abertos ao Espírito Santo. Um coração ensinável faz com que a gente fale, Senhor, pouco importa o que eu penso, o importante é o que o Senhor pensa, o que o Senhor tem para mim. Antigamente eu orava e dizia o seguinte: Senhor, abençoe a tua filha, realize os seus sonhos. Eu não oro mais assim para as pessoas. Sabe como eu oro? Senhor, realize os seus sonhos através da vida dela. Eu quero saber dos meus sonhos, eu quero saber dos sonhos dele para mim. Precisamos de um coração ensinável. Precisamos ter sede por aprendizado. Seja o college, seja uma outra coisa, seja na área da ciência, seja na área da religião, seja na área da política, enfim, alguma coisa. Agora tem gente que está atrofiada. Faz tempo que não pega um caderno. Faz tempo que não lê um livro. Existe uma estatística que 70% das pessoas que saem do terceiro grau. Terceiro grau? Que fala? Eu nunca mais sei. Estou precisando ler sobre isso. É o terceiro ano do colégio, não é isso? Ensino médio. 70% das pessoas que saem do ensino médio não leem mais um livro. Se é que liam no ensino médio e não pegavam no GPT agora. Que era um resumo de Camões. Ei, essa é a geração que Satanás quer. Uma geração que não tem fundamento. Uma geração que não é profunda. uma geração que qualquer pavão que fala, a gente acha que é um evangelista. Estão aqui comigo, sim ou não?
Sim.
Sei não. Segundo, primeiro precisamos ter um coração ensinado. Segundo, precisamos praticar o que incansavelmente aprendemos. Precisamos colocar em prática. Atos 8, de 36 a 38, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: eita, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Ei, qual é a carruagem que você tem que parar hoje? Você acha que esse movimento está bom? Qual é a carruagem que você está precisando parar? Que você está achando que está abafando? Mas tem hora que a gente tem que parar. O fato de estarmos em movimento não significa que nós estamos progredindo. Nós precisamos parar algumas coisas. Além de termos um coração ensinável, nós precisamos colocar em prática. Temos Bíblia para isso? Ou se temos? Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Colocar em prática aquilo que eu estou pregando aqui, colocar em prática todos os estudos bíblicos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Já olharam o YouTube? Já olharam quantos estudos bíblicos nós fornecemos lá? Gente, vocês conseguem estudar a Bíblia até Jesus voltar. E se ele voltar daqui 100 anos, vai dar conta. O problema não é o conteúdo, o problema é a gente está tendo a dificuldade de praticar aquilo que a gente ouve. Essa que é a grande dificuldade, Ney. Eu não estou falando que eu sou o melhor pregador, mas também não sei que não sou pior. Você não é o melhor ouvinte, mas também não é o pior ouvinte. A gente não tem dificuldade em falar e vocês ouvirem. A nossa dificuldade é praticar. Mas graças a Deus tem os remanescentes. No intervalo dos cultos, eu preciso criar um livro, eu preciso escrever um livro só com os contos pastorais. Eu preciso disso, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas aí depois Deus pede para doar, então. Olha só, um irmão entrou assim, falou assim: pastor, eu preciso falar uma coisa. Eu estou tentando praticar aquilo que você prega. Falei, é mesmo? Falei, obrigado, pelo menos um. Aí ele falou assim: pastor, você sabe que eu vim do caminho torto, né? Eu era envolvido com roubo e eu fui preso. Eu falei, eu sei. Eu falei, eu sei. Pastor, esses dias passou um cara no meu comércio e ele estava forçando para assaltar o meu comércio. Pastor, o velho homem. Pastor, sabe o que eu ia fazer? Eu já estava em cima da moto. Eu já ia passar rente a ele. Eu ia dar uma capacetada para já cair morto. Só que eu me lembrei de você na hora. Falei, é mesmo? O que você fez? Eu falei assim, pastor, sabe o que eu fiz? Eu deixei o capacete. Eu falei, irmão, olha para mim. O cara não entendendo nada. Falei o seguinte, eu já fui desse movimento. Eu já fui desse movimento. Eu poderia te dar uma capacetada agora, mas eu não vou dar. Sabe o que eu vou fazer? O cara falou, o que é, senhor? Vamos tirar uma selfie. Aí ele falou, mas por que, senhor Marcelo, você vai me entregar para a polícia? Eu falei, não. Eu não vou te entregar para a polícia. Mas se você vir aqui de novo, eu já sei o teu rosto. Eu estou um novo homem. Não me irrita. Gente, ele me mostrou a selfie. Ele me mostrou a selfie. Eu falei assim, não. Aí eu doido para pedir para mostrar a foto dos dois aqui. Doido. Doido, mas ele falou assim, pastor, não mostra, por favor. Aí o cara falou assim, senhor, me perdoe, eu nunca mais vou assaltar aqui. Não falou que não ia assaltar outro, mas aqui eu não assalto. Ei, eu fico imaginando se ele apenas tivesse ouvido um sermão meu. A tragédia geracional que poderia ter acontecido dele, pelos filhos dele, pela família dele. O nosso problema não é aquilo que a gente ouve. Nós somos muito ortodoxos. Qualquer coisa que eu falo aqui, talvez alguém vai anotar, e tem que fazer isso mesmo. Pastor, não entendi, e tal, e tal. A nossa ortodoxia, ela é maravilhosa. A pergunta é, a nossa ortopraxia, como que está? Será que vocês ficam revoltados com vocês mesmos quando vocês executam uma heresia, mais do que quando eu falo uma aqui? Terceiro e último princípio que eu aprendo com um africano aqui. Precisamos seguir o nosso caminho e compartilhar aquilo que um dia nos abençoou. Atos 8, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Se é outro, tipo assim, estou com saudade do pastor Filipe, o pastor não me visita mais. Meu, ei, o eunuco entendeu que mais importante do que Filipe era o Deus que agora tinha cativado seu coração. Sabe o que eu aprendo aqui? É essa relevância, essa interdependência, ao mesmo tempo essa vontade. Ok, Filipe, cadê Filipe? Porque se é outro crente, caramba, eu quero start, eu quero CDV, ai, o meu mentor não está, ai, você, eu pastor, eu estou assim na minha vida, porque você não me mentoria, porque você não me abraça, porque você não me ama. Ei, o eunuco, tudo que ele já precisava, ele já tinha, já estava batizado, já não via a hora de ir para a primeira ceia dele. O que falta um pouco é essa autorresponsabilidade. A Bíblia vem dizer que ele ficou alegre. Mesmo Filipe tendo vazado, ele estava alegre, seguindo o seu caminho. Sabe, essa responsabilidade, eu sei da minha responsabilidade como pregador, mas vocês também têm a responsabilidade de vocês de levar isso que a gente aprende aqui. A gente tem tantos pregadores bons, você quer ouvir Billy Graham, você coloca no YouTube, tem. Quer ouvir Charles Spurgeon, eles até inventam uma voz, achando que... Você tem um monte de conteúdo bom, o problema não é a falta de conteúdo, o problema é que a gente não está mergulhando no conteúdo, e essa falta de mergulho não causa mudanças na nossa praxis. Mas olha só o que Jesus disse, eu peço para vocês levantarem as mãos, porque isso aqui é profecia bíblica. Ei, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Ei, Adai, assim brilha a luz de vocês na África, na Ásia, no serviço, diante dos homens, mulheres, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Um coração ensinável, por favor. Um coração. Um coração que pratica aquilo que aprende. E um coração disposto a ir atrás daqueles que estão tentando entender, mas não sabem. Porque não tem quem explica. Como eu disse, possivelmente esse homem foi o primeiro missionário africano. Esse homem possivelmente foi o primeiro cara que desbravou. Assim lá, como o ex-endemoniado de Gadara, a Bíblia vem dizer que depois, é muito louco esse texto, eu amo esse texto, eu sou apaixonado por esse texto. Os caras estão, Marcos 4, eles estão atravessando o mar da Galileia, sim ou não? Daqui a pouco vem um vento, e os caras estão tudo com medo, Jesus está... A Bíblia não diz que ele fingia que dormia, a Bíblia diz que ele dormia, mas ele dormindo é muito mais poderoso do que a gente acordado. Vai entender Deus. Mas os homens estão falando, meu, por que ele está dormindo? Por que ele está dormindo? Eu não sei porquê, mas acho que Pedro que foi acordar, não sei porquê. Meu, acorda, Jesus, será que você não se importa que a gente está... Engraçado, a tempestade não acordou Jesus, a falta de fé de alguém acordou. O que mais incomoda a Deus não é o diabo. O que mais incomoda a Deus, muitas vezes, é não encontrar fé em nós. Ele acorda, meio que faz bochecho, escova os dentes, chega para os caras, ok, se sossega. Aí eles chegam em Gadara. Quando eles chegam em Gadara, a Bíblia não diz que eles desceram do barco, só diz que Jesus desceu. Sabe por quê? Porque eles estavam em crise. Sabe qual era a crise deles? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Acho que eles estavam, o que você acha que ele é? Jeremias? Jesus, quê? Eu vou ficar aqui? Não, vazei, fui, desci. Quando eles estavam tentando encontrar uma resposta, Jesus já tinha evangelizado, já tinha liberado os palmeirenses dele, estava tudo certo. Já estava libertinho, tudo bonitinho. Aí Jesus está voltando para o barco. O menino liberto quer subir com Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: Não. Aqui eu estou parafraseando, tá? Não suba. Você está muito bem resolvido, você sabe quem eu sou? Esses caras aqui não sabem. Fica com a tua turma que eu fico com a minha. A Bíblia vem dizer que ele não sobe no barco, mas agora ele vai para o campo missionário. Ele vai para as 10 cidades gentílicas, falando do encontro que ele teve. Ei, essa responsabilidade que Deus espera de nós. A gente não pode negligenciar isso. Eu não sei qual é a carruagem que você tem que parar hoje, de qual área da sua vida você precisa travar hoje. Talvez outras áreas estão caminhando bem, o movimento está bom, mas você precisa avaliar hoje qual é a área da tua vida que você acha que está abafando, você acha que está evoluindo, e não está, você está mentindo para você mesmo. Aí Deus precisa de uma jumenta como essa para falar: me acorda para a vida. Para a carruagem, avalie para onde você vai, para onde você vem, de onde você está vindo, o que você está aprendendo, o que você não está. Porque cá entre nós, gente, se aquilo que eu estou pregando todo santo domingo não está fazendo vocês desejarem um batismo, se aquilo que eu estou pregando não está fazendo vocês desejarem a ceia, se aquilo que eu estou pregando não está fazendo vocês desejarem mais santidade, eu não sei. Então, o erro está em mim, ou o erro está em vocês, ou o erro está nos dois, eu não sei. Mas Jesus não errou, Jesus não erra, ele não erra. A palavra dele é vida, a nossa dificuldade é praticar aquilo. Sabe, um coração ensinável, que possamos pedir isso hoje, um coração aplicável e um coração com sede de compartilhar aquilo que de graça um dia nós recebemos. Qual é a carruagem que você precisa parar? Não é porque você está na missão que significa que Deus, de alguma forma, está dando cartão verde. Tem muitas pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, mas perderam o compromisso com Deus da obra. Essa frase não é minha não, antes de achar que eu fui muito inteligente. Hernandes Dias Lopes. Não tenho capacidade para falar isso não. Muitas pessoas estão envolvidas com a obra de Deus e estão se esquecendo do Deus da obra. Na frenética de caminhar e de fazer e de produzir e de produzir, Deus está olhando e falando: mano, você está produzindo para caramba. Se fosse por boas obras, você até... Mas não é isso. Você está trabalhando muito e está resolvendo pouca coisa. É muito fogo, mas canalizado de modo errado. Sabe qual é a carruagem que você precisa parar hoje? Ei, e para toda carruagem parada, existe um rio para ser mergulhado. Qual é o rio que você precisa mergulhar hoje? Talvez o rio da saída do adultério. O mundo está relativo? Bora ser absoluto então. Essa vida de adultério não dá mais. Isso pode te levar para o inferno. Essa vida de fornicação não rola mais, isso vai te levar para o inferno. E eu vou dizer aquilo que Charles Spurgeon disse: eu prefiro falar do inferno do que te ver lá. Uma, porque eu não vou estar. Omar. Ei, num tempo cada vez mais relativo, você vai ver um pregador mais absoluto. E não é para ficar na modinha aí, não tenho nada a ver com a modinha, eu sempre fui assim. Esse negócio de pornografia pode te levar para o inferno. Esse negócio de homossexualidade pode te levar para o inferno. É todos e todas. O outro, se você não se converter, não ter um coração ensinável, não ter um coração aplicável e não desejar falar isso para os outros, isso pode levar para o inferno. E se me recortarem aí também, e também que eu quiser colocar no YouTube, que se lasque também. A única coisa que eu peço, vão visitar. A única coisa que eu peço, vão fazer uma visita. Por isso que eu estou indo para Nova York hoje, vai que é a última vez. Agora, mais do que a gente falar de coisas absolutas, precisamos viver as coisas absolutas. Vamos dizer: vem, todo mundo que está cansado, todo mundo que está sobrecarregado. Eu fico imaginando, se Felipe falasse para o africano: você não entendeu tão errado assim. Ah, o culto foi bom. Não, Felipe não quis nem, ei. É isso. Ah, Rodrigo, mas a vida não é tão simples assim, ela é complexa. Eu sei, você também... Mas tem coisas no evangelho que é ou não é. É preto no branco, não tem muito conversa. Quer que eu fale aqui o plano de salvação? Você estava caído.
lascado no inferno. Eu estou pregando, para você que não sabe o que é plano de salvação, eu vou falar o que é plano de salvação. Uma certa vez Deus criou os céus e a terra. Aí um casal atrapalhado se lascou no pecado. E aí se lascou, mandou o profeta, mandou o rei, mandou um monte de gente para tentar resolver. Ninguém conseguiu resolver. Aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para esse povo lascado, atrapalhado, adulterado, mentiroso, mergulhado no pecado. Mas ele disse: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Calma aí, o que, que aconteceu? Ele foi para uma cruz, pegou todos esses pecados e fez na cruz um espetáculo público. Ele morreu, foi até o inferno, pegou dons, pegou talentos, pegou a chave da morte. Ao terceiro dia, o que, que aconteceu? Ele ressuscitou. Calma! Ele passou 40 dias aqui, ensinando, reensinando. Aí ele subiu pela nuvem. Aí ele deixou uma promessa. Ele falou: eu vou deixar o Espírito Santo. Ei, é a minha essência, é a minha vida. Vai ficar com vocês, porque em breve eu vou voltar. E é o que a gente está esperando. A gente está esperando que ele volte. Agora ele fez tudo isso para você viver uma vida relativa. Ou você acha que o Calvário foi relativo? Ou você acha que o sangue na cruz foi metafórico? Ou você acha que os pregos na mão não te despertam a largar alguma coisa que você precisa largar? E você fala que a tua vida é difícil? Difícil é um cordeiro santo que morreu pelos seus pecados. Não é difícil um africano buscar culto em Jerusalém. Difícil é Deus vir a gente para nos resgatar. Isso não foi absoluto? Qual é a carruagem que a gente precisa parar? Sem carruagem parada, não haverá um rio para o mergulho. Antes de você encontrar um rio que ele vai prover, precisa ver a parada primeiro. Ele só vai liberar um rio se houver primeiro o stop. Para. Acabei. Senhor, tem misericórdia dessa geração. Na minha geração, tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia da minha pregação. Tem misericórdia dos ouvintes que aqui estão. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia desse mundo. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Que não possamos brincar com a tua graça, que não possamos brincar com o teu amor, que não possamos brincar. O Senhor sofreu de maneira absoluta para que a gente viva relativamente, escolhendo os textos bíblicos que são metafóricos ou não. Não, Senhor, nos livre disso. Que custe a nossa vida, que custe tudo, porque para ti custou tudo. Senhor, que haja um arrependimento, a começar desse que prega aqui. Que haja um arrependimento, que possamos brecar as carruagens. Tem carruagens que elas parecem bonitas, bem decoradas, bem atrativas, não fazem nem barulho, mas estão nos levando a caminhos que não merecem nos levar. Que possamos dar um break nisso, para que possamos encontrar o rio que o Senhor deseja que mergulhemos, o rio da santidade, o rio de um namoro mais decente, o rio de um casamento com menos violência, um rio da vida financeira mais em dia com o Senhor. Nos ajude. Mas não haverá um rio se não houver um break, se não houver um break primeiro. Não haverá uma oportunidade que o Senhor dá se antes não houver a vontade de querer parar a carruagem. Que essa música, Senhor, seja um poema daquilo que desejamos fazer. Queremos ir no seu rio.